reina. ¿Amén? Leilu es más malta para Selimena. Para estar esta semana, para estar Semini. Para estar continúa contando sobre a inauguração do Mishkan, onde ela tinha parado para estar sábado, duas semanas atrás, antes de Beta. E a Torá começa falando sobre o oitavo dia. Oitavo dia que foi o primeiro dia, o oitavo dia da inauguração, que era o primeiro dia de Nissan, que está terminando o mês agora. E aí a Torá conta como foram os sacrifícios que o Aharon e Moshe fizeram nesse dia. Em seguida, a Torá conta uma história muito triste, em toda essa alegria, inauguração do Mishkan, o dia que a nuvem de Hashem pairou sobre o Mishkan, é o dia que o Aharon perdeu dois dos seus quatro filhos. Depois, a Torá fala algumas leis ligadas àquele momento, quer dizer, o que acontece é que uma vez que esses dois filhos do Aharon faleceram, um dos sacrifícios que foi feito naquele dia, os demais filhos do Aharon e o Aharon queimaram e não comeram, eles deviam ter comido parte desse sacrifício. E aí tem toda uma discussão entre eles e o Moshe fala que vocês queimaram, vocês deviam ter comido, e eles então retrucam que nós estávamos num estado chamado Aminut, ou nem quer dizer aquela pessoa que perdeu um parente e ainda nem enterrou ele, e nesse estado nós não podemos comer de sacrifício. E aí o Moshe acabou concordando com eles que de fato, quando ele sempre falou que era para eles fazerem o serviço, que o Aharon fazer o serviço, era para fazer o serviço, mas não deveria comer desse corban, porque de fato eles estavam num estado de luto, que eles não podiam comer desse sacrifício. Depois a Torá fala na nossa paraxá sobre os animais que podem ser comidos, os animais que não podem ser comidos, sobre as aves que podem ser comidas, as aves que não podem ser comidas, os peixes podem ser comidos, os peixes que não podem ser comidos, os insetos, quer dizer, gafanhotos que podem ser comidos, e os insetos, dentre eles também, muitos outros tipos de gafanhotos que não podem ser comidos. Depois a Torá termina a nossa paraxá já entrando num novo assunto que vai se estender pelas próximas duas parciotas, que é o assunto de pureza e impureza. Ela já começa a falar no final, que tumá e tahará, que não dá para se explicar, não é pureza em português, não é o mesmo sentido, é uma coisa completamente espiritual, não é limpo e sujo, é um conceito espiritual de pureza e impureza. E a Torá começa a entrar nesse assunto, que vai se estender pelas próximas duas parciotas. O que acontece, como que uma coisa pode sim receber uma impureza, se ele toca no morto, ou se toca em animais mortos, quais tipos de animais mortos, como eles foram mortos, assim por diante, até o final da paraxá, a Torá trata sobre esses assuntos. O que acontece, a Torá conta na nossa paraxá, que eles estão lá no meio da inauguração, e desce um fogo celestial sobre o altar, todo mundo festejando, alegre. E nesse momento, os filhos de Aharon, Nadav e Abihu, pegam cada um a sua pá, eles colocam brasas sobre ela e colocam incenso. E diz a Torá, vai acrivo-lhes nehashem esses zarais, aproximaram perante Deus um fogo estranho, que não ordenou a eles, que não fazia parte do serviço daquele dia, eles faziam esse incenso nessa taça. E aí a Torá conta, saíram dois fios de fogo e penetraram nas narinas deles e eles faleceram. E depois a Torá conta como que o Moshe fala e organiza para estragar toda a festa, para tirar esses dois falecidos de dentro do Mishkan, para eles poderem terminar as festividades e em seguida eles vão poder enterrar os dois. Geralmente, Hashem não parte direto para punir uma pessoa pela alma dele. Não é o caminho de Hashem. Mesmo com um muraçá, mesmo uma pessoa que merece todas as desgraças do mundo, Deus não começa pela fatalidade. ele merece alguma coisa, vai sempre começar com uma coisa leve, tanto é que mais para frente nós vamos ver que aquelas manchas saradas que apareciam eventualmente na pele, na casa, na roupa, em primeiro lugar começava na casa da pessoa. Se a pessoa não fez chuva, então apareciam as roupas dele. Não apareciam as roupas. Se nas roupas não fez chuva, aí sim aparecia no corpo da pessoa. A chama não começa direto pela pessoa. E aqui, de repente, nós vemos que no meio de toda aquela alegria da inauguração do Mishkan, ela é atrapalhada pelo falecimento súbito de Nadav e Avihu. Por que Hashem fez isso naquele dia? Provavelmente aqui tem um ensinamento tão forte que precisava ser, quer dizer, óbvio que eles fizeram isso naquele dia, mas o ensinamento precisava vir para o povo em pleno dia da inauguração, mesmo que infelizmente foi uma coisa muito trágica. Já diz aqui que eles aproximaram Ezará, um fogo estranho perante Hashem, que Hashem não ordenou ele. O que quer dizer isso? O fogo. O fogo simboliza uma pessoa quente, uma pessoa que faz as coisas com calor. O fogo é uma coisa super importante para a vida do homem. Não dá para se imaginar um mundo sem fogo. Você precisa do fogo para iluminar. Você precisa do fogo para aquecer. Você precisa do fogo para cozinhar, para churrasquear, para assar, para fritar. Você precisa de fogo para poder derreter metais e formar todas as coisas de metal que você tem. Você precisa de fogo para derreter o plástico e fazer tudo de plástico que nós temos em nossas casas. Você precisa de fogo para mover máquinas, carros, etc. O fogo é super necessário. Mas o fogo é muito bom em todas essas coisas por um único motivo. Porque esse fogo é um fogo controlado. É um fogo que tem limites. Porque se Deus nos livre, esse fogo sair dos limites, aí já é uma tragédia. Da mesma forma, vem aqui a Torá e nos ensina, a Shem nos ensina no dia da inauguração do Mishkan, que o calor da pessoa ao fazer algo é super necessário. Só precisa ficar quente quando ele faz as coisas. Mas ele precisa lembrar que esse calor e esse fogo que ele tem dentro dele ardendo no momento de ele fazer as coisas precisa ser um fogo controlado. Se for um fogo controlado, ele é positivo. Se for um fogo descontrolado, aí é uma tragédia. Tem uma história que se conta que um cavalo, todos os dias, trabalhava duro, puxava o arado, e depois de suar muito durante o dia todo, ele era solto do seu arado e jogado lá no canto, no lugar onde ficam guardados os cavalos. E ele de lá via, muito triste, como o cachorrinho do dono da fazenda, que não fazia nada o dia inteiro, ficava pulando para lá e para cá, tinha um tratamento diferente. Ele era muito bem tratado pelo dono, acariciado pelo dono, tinha o afeto do dono para ele. E o cavalo queria saber qual o segredo, por que que eu sou jogado aqui num canto e o cachorro é tão bem tratado. Então o cavalo ficou observando e percebeu, já sei qual a diferença. A diferença é que o cachorro, quando vê o dono se aproximar, logo fica nas duas patinhas e começa a pular, e começa a latir de felicidade, e dá um salto de um abraço em cima do seu dono, e o dono fica feliz. Não teve dúvidas, no dia seguinte, assim que terminou o serviço, o cavalo foi solto do seu arado, ele começou também a pular nas duas patas, começou também a relinchar e, por final, ele deu um salto sobre o seu dono. Logicamente, um abraço desses é uma destruição. Tudo na vida nós precisamos saber quais são os limites. Hashem, logicamente, quer de nós que nós façamos as coisas com emoção, façamos as coisas com calor, fazer as mitzvot com calor, mas temos que lembrar que o calor tem que ter limites. É justamente por isso, no dia da inauguração do Mishkan, onde estava inaugurando a casa central do serviço a Hashem, a Vodat Hashem. Hashem quis dar uma lição para o povo. Saibam que o fogo é muito importante no serviço a Hashem. Mas não exará, não um fogo estranho, e não acerlot e baotami, não um fogo que não foi ordenado a você. Nós temos que saber, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Nós vamos fazer uma mitzvah, às vezes nós nos empolgamos tanto em querer fazer aquela mitzvah, que nós passamos do limite e já fazemos um exagero tal que já não é mais mitzvah. E muitas vezes é o contrário da mitzvah. Precisa tomar cuidado e saber que tudo tem limite. Tudo tem uma forma de se fazer, uma fórmula que a gente passou para nós, qual é a forma certa de fazer as coisas, e essa é a fórmula que nós temos que usar. Nunca exagerar no fogo, mas sim ter um fogo controlado, e esse é sempre muito positivo.